Atenção, emissoras. Em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Amigos da Nacional, muito boa tarde, são 17 horas e 4 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nesta sexta-feira. Muita chuva aqui na região da Lapa, onde está a Rádio Nacional. Muita chuva nessa sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. Estarei ao lado do Bruno Mendes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira, a mesa de áudios do Zé Roberto, a central técnica do nosso Rafael Espíndola. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio.
Me amarro nesse dia.
São 17 horas e 5 minutos e o repórter Lincoln Chaves traz as informações da final da Copa São Paulo de futebol júnior. A bola tá rolando lá no Pacaembu e o Lincoln Chaves tem todos os detalhes. É com você, Lincoln.
Boa tarde, Valdir. Boa tarde a todos que estão acompanhando a Nacional. Aqui no estádio do Pacaembu, muita chuva também, viu? Depois que terminou o primeiro tempo, começou o segundo em Toró, aqui na capital paulista, que hoje faz aniversário. E pelo menos, por enquanto, o time da casa, o São Paulo Futebol Clube, que também faz aniversário hoje, vai levando a melhor na decisão, viu, Valdir? 2-0, primeiro tempo de muito domínio da equipe do São Paulo, né, e que chegou ao gol numa jogada sobre o fogo com o atacante Anthony, para mim, particularmente, melhor em campo até o momento do São Paulo ali pela direita, ele cruzou, e o Gabriel Novaes, artilheiro da Copinha, agora com 10 gols, desviou de cabeça para fazer o primeiro do tricolor. No segundo tempo, o Vasco parece que não voltou para a etapa final. No primeiro tempo, o Vasco teve muita dificuldade para sair jogando, tentou sair no toque de bola, mas muitas vezes deixava o goleiro Alexander numa situação delicada ali, sistema defensivo. E logo no começo do segundo tempo, uma bola espetada, me pareceu, pelo Rodrigo Nestor, no meio campo, e o Anthony aproveitou, cortou o zagueiro Noronha e mandou para dentro para 20 segundos. Na sequência do segundo gol do São Paulo, o Vasco perdeu 3 gols inacreditáveis, com o Limite, o Caio Lopes e o Thiago Reis, que é o artilheiro do Vasco na Copinha. Por enquanto, a gente vai, já vai chegando na metade da etapa final. São Paulo vem com acesso em tranquilidade, depois daqueles lances o Vasco não teve mais nenhum lance de perigo, e São Paulo vai vencendo por 2-0, hoje é feriado aqui na capital paulista, o torcedor não é com presença, viu, Valdir? Mais de cerca de 37 mil torcedores aqui no estádio do Pacaembu, muita gente escondida, onde dá por causa da chuva, mas também o torcedor do São Paulo, aquele que não tá nem aí pra chuva, tá fazendo muita festa por aqui, Valdir.
Tá certo, Lincoln, você volta no final do jogo com mais informações direto aí do estádio Paulo Machado de Carvalho, que é o próprio da municipalidade, né, Lincoln? Você volta, combinado?
Combinado, estamos aí.
Valeu, um abraço. São 17 horas e 7 minutos. Deixa eu ver a primeira opinião dele. Tá chegando ele, direto de Brasília. Ele é o comentarista de peso. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Valdir. Tudo tranquilo?
Tudo bem, meu amigo. Aqui no Rio agora, meu amigo, pelo menos aqui na região onde tem a Rádio Nacional, daqui a pouco o Luiz Vieira vai dar uma atualizada onde está chovendo também, mas aqui está um dilúvio, amigo, tudo cheio. Mas olha, a chuva veio num bom momento, estava insuportável o calor aqui no Rio. Mas vamos começar o programa falando da Copinha. São Paulo está vencendo aí com 29 minutos do segundo tempo, está dando um passo gigantesco aí para conquistar mais uma Copa São Paulo, hein, Bruno?
Exatamente, Valdir. Até surpreendeu a forma de que o Vasco jogou. Não jogou com aquele afinco, aquela pegada que a gente viu o Vasco jogar durante toda a copinha, né? O São Paulo conseguiu abrir 2 gols. Estamos partindo para a reta final de jogo. Mas o Vasco vai correr atrás. Mas que é difícil e é complicado, tem uma falta importante agora. E fizer um gol, dá para lutar. Mas a gente sabe que com 2-0 no placar contra um time que é bom, feito do São Paulo, é complicado, né, Valdir?
Chegaram, na minha opinião, as 3 melhores equipes. Que uma ia ter que tirar outra. No caso, o Corinthians com o Vasco. Mas o São Paulo é uma bela equipe.
Golaço, hein?
Belo gol, belo.
Rapaz.
Não foi não. Foi.
Foi gol.
Foi gol. Que a imagem
foi ele, Silvio Luiz.
Bateu aí. O Vasco agora vai tentar um empate. Vai tentar. Mas, bela cobrança de falta, hein, Bruno? Que é isso, hein?
Lembrou o Dinamite, hein?
Lembrou o Carlos Roberto de Oliveira. Bateu muito bem. Ô, Bruno, as 3 equipes, o Guarani surpreendeu em determinados momentos, mas pelo que eu vi, taticamente, as 3 melhores equipes e tecnicamente foram Vasco, São Paulo e o Corinthians. Sendo que Corinthians e Vasco, um dos dois teria que sair, né? Então acho que a justiça está sendo feita, né? Na copinha, né?
A justiça está sendo feita. Conforme você falou, uma das equipes teria que sair. Ficaram São Paulo e Vasco da Gama para essa decisão de 2 equipes que mereceram chegar lá. E independente de quem fique com o segundo lugar, é merecidíssimo também, porque apesar de no Brasil a gente não dar valor a vice, se o Vasco for vice, o pessoal vai encher o saco.
Ah, vai!
Mas enfim.
Mas tem gente lá no esporte aqui de camisa do São Paulo. Sério?
Mas, e não é o William Douglas, não, viu, eu sei, Valdir, que ele é torcedor de São Paulo, hein? Não é o William Douglas.
Não, o William Douglas fica em São Paulo.
Mas ele é torcedor de São Paulo.
Então,
a gente aqui do Rio. Você vê como é que tá.
Ah, tô vendo como é que era. Mas é que é negócio. Estão falando muito, vai, depois amanhã o irmão leva uma pancada, aí eles vão falar o quê?
Calma, que o clássico no Rio vem no seu devido momento, Valdir, calma. Boa tarde, aliás.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde.
Ô, Luiz, olha só, dá um panorama do tempo aí, já que tá chovendo muito aí.
Olha,
e pra quem tá saindo de casa, ouvindo a Nacional, saindo do trabalho...
Rio de Janeiro em estágio de atenção devido à chuva e da previsão de pancadas moderadas a fortes nas próximas horas. Quem está pegando o metrô, linha 2 temporariamente fora de operação, aliás, é o VLT, linha 2 temporariamente fora de operação devido à forte chuva. Linha 1 segue com operação em todo o trecho. E o Metrô Rio informa que a velocidade nos trens da linha 2 está reduzida justamente por conta da chuva. E que a equipe está trabalhando para o mais rápido possível para reparar os inconvenientes. Olha, Valdir, registro de chuva muito forte, Santa Teresa, Laranjeiras e Urca. Além disso, o Rio de Janeiro, toda a cidade, entrou em estágio de atenção devido às fortes chuvas. Galera, você que está na rua, procura um lugar para se abrigar, porque estágio de atenção é uma coisa grave. Fica longe de encostos, fica longe de qualquer perigo aí. Fica onde você está. Ouve a Nacional que a gente vai te informando.
A gente está no estúdio aqui que não tem janela.
Mas dá para ouvir o trovão bonitão, hein?
O gênio que montou aquilo, não conhecia tudo. Não tem nem janela, não sabe o que está acontecendo lá fora. Aí, mas a gente ouve o trovão aqui de fora, Bruno. Tá complicado. Mas vamos dar sequência ao programa. São 17 horas e 11 minutos. Brasil! E o Luiz Ferreira tem detalhes outro do sorteio dos grupos da Copa América, que aconteceu ontem aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
E aí, Valdir, eu sei que você fica meio irritado com seleção brasileira.
Me irrito porque as pessoas querem incutir na cabeça da gente que a seleção é a melhor coisa que tem. A melhor coisa que tem é o clube. Seleção é alternativa.
Eu acho que os dois podem conviver pacificamente, vamos colocar assim.
Enquanto a Poderosa não se envolvia, você tinha uma certa simpatia para a seleção. Mas como eles são covardes, eles fazem campanha contra as pessoas, não se, sabe? Fazem campanha contra determinados clubes, contra determinadas pessoas que estão no poder. Então eles fazem com que a torcida fique com certo desprezo da seleção.
Só para informar direitinho o ouvinte da Rádio Nacional, Valdir, o primeiro gol de Vasco, o belíssimo gol de fato, foi marcado pelo atacante Lucas Santos.
Bom
que
jogador.
Falou ontem, inclusive na matéria do repórter Maurício Costa, sobre a final da Copinha. Bom, vamos falar de seleção brasileira. A gente teve sorteio dos grupos realizado ontem aqui no Rio de Janeiro, na Cidade das Artes. O grupo A tem Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru.
Deixa eu conversar com o Bruno aqui sobre o grupo. Cada grupo que vai citando, nós vamos conversar. Ô, Bruno, que moleza, hein? Pô, se o Brasil não passar de fase, tem que demitir do Caboclo ao Tite.
Ah, mas vai cair, cai todo mundo.
É, que nem que é de treino.
Aí, meu amigo, aí vai descarrilar tudo que tiver pela frente. Você cai num grupo o mais fácil possível, dentro de todos aqueles imagináveis de um campeonato. Só que não tem time mais difícil que esse aí. Que Peru, que Bolívia, Venezuela, não tem mais difícil. A não ser o Catar, não sei que condição que os caras estão treinando, mas caiu um grupo mamatinha pro Tite, para ele poder preparar o time pro segundo, para as quartas de final, sem nenhum problema. É melhor impossível pro Tite. Agora, se ele mostrar incompetência nessa hora, com esses três, meu amigo, o boné dele vai ficar cinza, viu, Valdir?
É, o Luiz, coloca a sonora do Tite aí para depois a gente.
Você quer os outros depois analisar. Você quer os outros grupos ou você quer as sonoras agora?
A sonora do Tite,
depois. Ah, tudo bem, vamos conversar com o Tite. Então, o Tite conversou com a imprensa logo depois do sorteio e ele vai colocar a questão da Copa América. Que todo mundo tem que vir com seus melhores times. O Messi tem que vir com a Argentina, o Santos tem que vir com o Chile, enfim, vamos ouvir o Tite aí.
Quero o Messi e os seus melhores atletas. De novo, eu falo, uma equipe ela tem que ser a melhor, ela tem que vencer com orgulho próprio da sua competência, de superar a adversidade, superar atletas de alto nível. Então, é sim, e eu não estou falando da boca para fora. Tem vídeo e tem áudio. Tem sim os melhores que está. Tem que estar Neymar, tem que estar Sanches, tem que estar Suárez, tem que estar. Os melhores jogadores tem que estar.
Olha, Valdir, esse é o Tite falando que a necessidade de melhores jogadores estarem aqui. E essa Copa América é até especial, pelo menos para a seleção brasileira, porque nesse ano de 2019 se completam 100 anos da conquista do primeiro título sul-americano da seleção brasileira. Aconteceu em 1919, o Brasil venceu o Uruguai por 1-0, aqui no Estádio das Laranjeiras, gol marcado por Arthur Frenderrache no terceiro tempo da prorrogação. Isso é uma história que a gente vai contar mais pra frente aqui no microfone da Rádio Nacional. Valdir, o Tite também comenta sobre os jogadores convocados para a seleção brasileira nesse período pós-Copa do Mundo e cita um jogador que está fazendo sucesso na Espanha, que está no radar do Tite. Vamos ouvi-lo.
Nós tivemos 14 atletas nessas seis últimas convocações que nunca tinham vestido a camisa da seleção brasileira. Então é um momento de transição e de oportunidades também. E quando eu falo oportunidades, ela é no sentido das pessoas, pô, tu tá repetindo demais, estou repetindo, porque é diferente de oportunidade, é diferente de teste. Teste é para quem não tem qualidade, oportunidade é para quem está. Vinícius está em aberto, sim, até o momento final de convocações.
Só para o ouvinte entender, ele falou do Paquetá, beleza. Esquece Vinícius, é o Vinícius Júnior que está no Real Madrid e está mandando muito bem com relação às suas atuações no Real Madrid. Pausa na seleção brasileira, aos 38 minutos do segundo tempo, o Vasco empata a partida no... Os vascaínos apareceram. Abraço, Thiago Alves. O Vasco empata a partida 2-2, 31 minutos do segundo tempo. Que é engraçado que eu falava fora do ar com o Valdir, que aquele gol de falta do Lucas Santos havia acordado o Vasco. E o São Paulo agora dá mole e pede um impedimento que, na minha opinião,
não houve.
Existiu. Acho que da do Bruno também. O Vasco empata a partida, só confirmando aí, ver quem é o... Quem fez o gol
me
de empate?
Me parece o artilheiro, o Thiago Reis.
O Thiago Reis, o camisa 9.
O 9, o Thiago Reis.
Exatamente. Como tá jogando esse time do Vasco, o Lucas Santos,
ele mesmo.
O Thiago Reis. Que time é esse Vasco da Gama? Que time é esse também do São Paulo? Ao que tudo indica, eu tô ganhando a aposta, estamos indo para os pênaltis.
Ô Bruno, antes de falar da sonora do Tite, você vai analisar. Ou já ouviu uma, vou ouvir mais duas, depois você vai analisar. Já ouviu duas, né?
Falta só uma.
Atento com o jogo do Vasco aqui. O Vasco faz um gol no momento bom do jogo e o São Paulo comete o mesmo erro que o Vasco cometeu no primeiro gol. Totalmente desatento, né?
Totalmente desatento, aproveitou ali, o Thiago Reis é artilheiro, se não me engano esse menino nasceu aqui em Brasília, foi para as divisões de base do Vasco da Gama, muito bom jogador, é um cara que já se mostra pronto para de repente pegar um banco no time principal, e o Vasco empata o jogo e vai para cima e quer a virada, e meu amigo, no futebol a gente já viu muita coisa, inclusive com o Vasco, lembrando, no, contra o Palmeiras no Mercosul, né, Valdir?
Inclusive eu era repórter ainda, 2000, era repórter, eu estava fazendo esse jogo, eu, Mário Silva, Borges e o saudoso Hernani Gomes. Terminou 3-0 o primeiro tempo pro Palmeiras. Os companheiros de São Paulo no intervalo estavam dizendo: ah, acabou, vai ter mais. Aí o Joel fez uma mexida ousada, botou Viola no time e o Vasco virou para 4-3. E eu vi todo mundo ficar de queixo caído.
Até hoje é chamada de virada do século.
Foi uma virada, olha, ninguém esperava. Com a qualidade que tinha o time do Palmeiras, mas também o Vasco tinha um time altamente qualificado. Você colocar 3-0, eu não me recordo de uma equipe, numa decisão, fazer 3-0 e perdeu. Mas segue o fluxo aí falando da seleção.
Olha, só confirmando a informação do Bruno, o Thiago Reis nasceu mesmo em Brasília e começou no Cruzeiro Novo, onde morava, jogou futsal até os 7 anos, já escolhendo a Ajax, depois decidiu trocar as quadras pelo campo em 2003. Em 2015, deixou Brasília, colocou o pé na estrada para fazer o teste no Goiás, concorreu com 600 meninos em 3 dias, é a história do nosso futebol brasileiro. Agora, Tite,
aqui, acabo de receber um vídeo aqui.
Sim.
Que é na região de Botafogo, ali, Rua da Passagem, por ali. Tá, olha aqui, água, olha uma coisa impressionante, água já entrando nos prédios, hein?
Que beleza, hein? Eu vou pra Tijuca, Zona Norte, daqui a pouco, eu tô estrepado, meu Deus do céu.
Como eu só vou, eu tô de castigo até 10h30 da noite, até lá já passou.
É, a Valdir, muita gente comentou da lesão do Neymar, sofrida no, na partida pela Copa da França contra o Strasbourg, ele que defende o Paris Saint-Germain. O Tite confirmou que a comissão técnica vai aproveitar a viagem à Europa para ver como é que está o estado do seu principal jogador. Vamos ouvi-lo.
Eu acompanhei o lance por vocês, sei dos comentários, as informações que eu tenho são as mesmas. Ele precisa de 3 dias para ver o real diagnóstico. Enquanto isso, eu fico na torcida. A gente tem uma viagem programada para um contato com os atletas na Europa, vendo 3-4 jogos importantes de Liverpool, de PSG, do Barcelona, de contato com os atletas de forma direta, de uma preparação daquilo que é a minha atividade. De conversa com os técnicos, para que a gente possa, nisso vai estar também um contato com o Neymar e tomara que as coisas já tenham encaminhadas bem com o Dr. Rodrigo Lasmar, que a coisa seja boa.
Tá aí, Valdir, só confirmando os dois outros grupos da Copa América. O grupo A tem Brasil, Bolívia, Venezuela e Peru. O grupo B, Argentina, Colômbia, Paraguai e o Catar. E o grupo C, Uruguai, Chile, Equador e Japão.
Ô Bruno, vamos por etapas. Primeiramente, você acredita, quero tocar o assunto do Neymar com você, depois vamos analisar os outros dois grupos. Como é que você vê essa situação do Neymar, hein? Você acredita que ele possa se recuperar e ser convocado para a Copa América?
Aí depende da vontade do jogador. Se ele tiver com vontade de vestir a camisa da seleção brasileira com afinco e for um cara que assume aturar pressão, ele vai estar aqui apto. Agora, se ele não for um cara e vai provar pra gente isso, é claro que a parte médica conta, mas tem um tempinho daqui até lá grande. Se ele não assumir essa responsabilidade, a gente nota que é um jogador que a seleção brasileira pode não contar com ele. Pra te ser sincero, Valdir, jogadores igual o Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, a gente pode até incluir o Kaká nesse meio aí. Difícil ultimamente, viu? Tem um tempo que a gente já não tem jogador que a gente confie para decidir uma Copa do Mundo.
Bruno, uma outra coisa, eu critico muito a CBF, porque a CBF não quer saber dos clubes, só quer saber dela, faturar, botar esses jogos, bem, tudo que é lugar, agora vai jogar contra a República Tcheca. Mas o Tite declarou ontem que o Brasil vai fazer um amistoso antecedendo a estreia na Copa América no Maracanã. Porque ele tem um sonho de dirigir a seleção brasileira no Maracanã. E ele só vai dirigir a seleção brasileira no Maracanã se o Brasil for a final da Copa América. Por isso que vai ter um amistoso antes. Começa, já era hora da seleção jogar mais dentro do nosso país para trazer de volta o carinho do torcedor, né?
É mais do que isso. Eu acho que o Brasil tem que enfrentar seleções que dê a ele condições de ter uma ideia do que ele vai enfrentar. Porque o Brasil fica enfrentando mediano, independente de estar na Inglaterra, no Brasil. Claro que o carinho do povo brasileiro é grande, mas conforme falei outro dia, os caras eles preferem não jogar aqui para não sofrer pressão, para não ter vaia. Sabe que jogando lá fora, mesmo que perca, tem torcedor brasileiro, mas que não vai se comportar como talvez se comporte o torcedor brasileiro aqui dentro, que é mais passional. Mas eu acho que independente disso, você tem que pegar É, em vez de enfrentar a República Tcheca, pega a Inglaterra, você vai ver a escola inglesa, pega ali uma seleção africana forte, pra você ter uma ideia de como é enfrentar a seleção africana. Eu acho que isso prepara muito mais uma seleção brasileira do que ficar fazendo amistoso com El Salvador.
Ah, eu concordo inteiramente com você. Até conversando com o Luiz aqui sobre os estádios que a seleção vai jogar. Confirma para a área que a seleção não. Os estádios que serão utilizados na Copa América, não só nos Jogos do Brasil, como também nos demais jogos.
Isso aqui eu estou falando de primeira fase. Estou falando de fase de grupos. No Morumbi, estádio do São Paulo, nós teremos Brasil e Bolívia dia 14 de junho, Japão e Chile dia 17 de junho e Colômbia contra Catar, que jogão, hein? 19 de junho. Na Arena Corinthians, no Itaquerão, teremos Peru contra o Brasil.
Se o Kielmão Argentino botar um jogo no Corinthians,
né? No dia 22 de junho. No Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, o Paraguai enfrenta o Catar, nossa senhora, 16 de junho. A Bolívia enfrenta o Peru dia 18 de junho. E o jogo talvez mais interessante do Maracanã nessa primeira fase, o Uruguai contra o Chile dia 24 de junho. Mineirão, Belo Horizonte. Uruguai contra Equador, 16 de junho. Argentina e Paraguai, dia 19. Bolívia e Venezuela, dia 22. E Equador e Japão, dia 24. Na Fonte Nova, na Bahia, Argentina e Colômbia, dia 15. Brasil e Venezuela, dia 18, tal como aconteceu na Copa América de 1989. Você estava lá, que eu sei, Valdir. Equador e Chile, dia 21. E Colômbia e Paraguai, dia 23. Na Arena do Grêmio, lá em Porto Alegre, a Venezuela encara o Peru no dia 15. Uruguai e Japão, no dia 20. E Catar e Argentina, dia 23.
Ô, Luiz, só me confirma, as semifinais jogos serão em São Paulo, né? E a final no Rio, né? Foi que, pelo menos o que foi dito anteriormente. Vamos dar uma paradinha? Daqui a pouco vamos voltar a São Paulo com o Lincoln Chaves, já que já estamos já nos acréscimos, já que está 2-2 e esse jogo está caminhando para o pênalti. Já voltamos,
Valdir, com a antes de você ir, fui mais rápido. Semifinais acontecem em Belo Horizonte, Porto Alegre, final no Rio de Janeiro.
Ah, então sacaram São Paulo da semifinal. Belo Horizonte, Porto Alegre, final no Rio. São 17h25, já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos! Aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
São 17 horas e 27 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
O Comitê Paralímpico Brasileiro abre hoje inscrição para 4 cursos de habilitação técnica que serão realizados após a etapa regional de São Paulo do Circuito Brasil Loterias Caixa de Atletismo e Natação. As aulas serão realizadas de 25 a 28 de fevereiro no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. As inscrições podem ser feitas até domingo, dia 10 de fevereiro, por meio da aba do site do CPB, Os cursos são os seguintes: formação de treinadores para atletismo nível 1, natação nível 1, para atletas guia no atletismo e formação de classificadores oftalmológicos. A assessoria de comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro é imp@cpb.org.br. imp@cpb.org.br. A equipe de basquete do Flamengo enfrentou na noite de ontem o Joinville e venceu por 85-50. A vitória leva a equipe rubro-negra para uma posição entre os quatro primeiros. Já o Vasco jogou em São Januário contra o Basquete Cearense e perdeu por 79-77. O resultado coloca o Basquete Cearense na 11ª posição e o Vasco caiu para a 12ª. Praticamente eles trocaram de posição. Ontem saiu a primeira medalha para o judô brasileiro no Grand Prix de Tel Aviv. A disputa pelo bronze foi entre a brasileira Natália Brígida e a eslovena Maruza Stangar. Natália venceu com um Vasari no tempo extra. A competição continua hoje com Kathleen Quadros e Alex Pombo no dojo. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Agora são 17h29.
Olha aí, olha aí, o timaço nacional.
E domingo tem clássico em São Paulo. Santos e São Paulo jogam no Pacaembu pelo Campeonato Paulista. E o repórter Juliano Justo traz as informações direto de São Paulo aqui pra gente.
Juliano Justo.
Campeonato Paulista apenas na terceira rodada, mas já tem clássico nesse final de semana. É o Sansão, no domingo, às 5 da tarde, as duas equipes que estão com 100% de aproveitamento vão se enfrentar. No tricolor, são 7 gols em 2 jogos, mas o técnico André Jardine prefere focar a análise no desempenho da equipe e não tanto nos resultados.
Eu realmente não estou me atendo muito a números nesse primeiro momento e tentando avaliar desempenho, o trabalho todo defensivo que tem que ser feito, o trabalho individual de cada um, a dedicação. E a gente aos poucos ir encontrando um padrão de jogo, independente dos 11 que entrem, que o São Paulo tem a sua identidade, que eu desde o primeiro momento falei que eu gostaria de ver uma equipe o mais agressiva possível. Isso requer tempo, requer condicionamento físico também e mental. Eu acho que a gente tem dado alguns passos importantes. Aí nesse sentido.
Na vitória de ontem em Novo Horizonte, a grande notícia foi a utilização de Nenê, Everton, Diego Souza e Pablo jogando juntos. Opção ofensiva que deu certo nesse jogo, mas o técnico lembra que a estratégia dificilmente vai ser repetida no clássico de domingo.
Eu acho que a gente vai procurar encontrar uma equipe forte para jogar, independente dos 11, né? Obviamente que quando eu faço também a gestão física, como hoje com o Arboleda, que é um jogador que vai estar 100% para domingo, o próprio Jusilei, que jogou menos tempo, então os jogadores que saem de uma partida ficam com uma condição física superior, né, para o próximo jogo. E a gente vai, a partir de amanhã, ver como se recuperam todos, como é que vai estar todo mundo, e começamos a montar a partir de amanhã a estratégia para o jogo de domingo.
Já o Santos também está em boa fase nesse início de temporada. Depois de vencer a Ferroviária na Vila por 1-0, o Peixe fez 4 no São Bento e voltou a vencer. E agradou também o técnico argentino Jorge Sampaoli.
Não, sim, eu acho que vamos melhorando. Creo que Santos vai tomando não minha cara, sino a cara que...
Estamos melhorando, mas o Santos não está com a minha cara, está com a cara que o grupo tem que ter. Fico feliz porque vi um time que tomou conta da partida na casa do adversário e contra um time de bons jogadores. É um passo adiante e agora precisamos seguir melhorando.
E a verdade que, bueno, é um passo adelante, tem que seguir agora pensando no que vem e seguir melhorando.
Dos 4 gols de ontem, 3 foram de estrangeiros. O estreante venezuelano Soteldo, o colombiano Copete e o paraguaio Derlis Gonzalez, que inclusive estava de saída do Peixe e só ficou por um pedido do próprio técnico.
Não sabemos a situação do Derlis, mas queríamos ficar com ele no grupo. Ele está envolvido com o elenco, fez uma grande partida, ajudou o tempo todo e foi determinante. Para mim, pode jogar muito em todo ano.
Eu sei que é um jogador que, para mim, nos pode ajudar muito em todo o ano.
Apesar de um certo descrédito da própria torcida santista no início do ano, o time do argentino vai ganhando forma e chega bem preparado para o primeiro clássico do ano. Sampaoli garante que a equipe precisa manter o foco para conseguir mais esses 3 pontos.
Nós estamos convencidos que em cada partido que tenha Santos vai ter que...
Estamos convencidos de que temos que ser protagonistas sempre. Agora é o São Paulo. Mas vamos tentar nos impor como fizemos contra o Corinthians no seu estádio. É uma equipe muito boa, com reforços importantes, e vamos precisar estar muito bem para vencer a partida.
Reforços de muita jerarquia e, bueno, que temos que estar muito bem para poder ganhar o partido.
Os dois técnicos devem manter o sistema de rodízio de atletas e fazer várias alterações em relação às equipes utilizadas nesse meio de semana. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Ô Bruno, um clássico, se a gente analisar pelas equipes, ontem o São Paulo ganhou de 3-0, o Santos ganhou de 4. Clássico é clássico, tem aquela máxima do futebol. Mas eu acho o São Paulo melhor do que o Santos, você concorda?
Concordo, acho mais ajeitado. O Santos tá se ajeitando, até contrariando o que eu estava pensando, que os jogadores iam ficar irritados com o jeito Sampaoli de ser. Mas eu vejo também o São Paulo um time mais arrumado, mais competitivo do que o Santos e favorito a esse clássico aí do Pacaembu.
Eu também acho o São Paulo mais competitivo, mas clássico tem muitos detalhes, né? As camisas realmente pesam muito no clássico. 17 horas e 34 minutos.
Olha aí, o timaço nacional!
E domingo também tem clássico em Minas Gerais. Cruzeiro e Atlético se enfrentam às 11 da manhã. O pessoal do Cruzeiro tá furibundo da vida, não queria jogar 11 horas da manhã. Mas vai ter que jogar às 11 horas da manhã e quem tem todos os detalhes é o Luiz Ferreira.
Na verdade, as duas equipes não gostaram desse clássico marcado logo na terceira rodada do Campeonato Mineiro, Valdir, e às 11 da manhã. A gente vai começar ouvindo o goleirão Fábio, capitão da Raposa, capitão do Cruzeiro, um dos mais experientes do elenco celeste, ele comentando sobre a importância desse jogo, a importância de um clássico logo nesse início da temporada. Vamos ouvi-lo.
Eu acho que você citou bem, né? Em vários momentos a gente já teve a oportunidade de estar entrando em campo, buscando dentro de um jogo como o clássico, o resultado positivo, né? Já tivemos a oportunidade de reestrear o Mineirão, né? Então também foi bem no início, né? Primeira da temporada. E é sempre bom, né? Quando você consegue a vitória, porque te dá confiança para a sequência do campeonato, né? E também do trabalho. Então, independente de poucos dias de pré-temporada, independente de poucos jogos, a hora que a bola rolar, com certeza, as duas equipes vão buscar o seu máximo, sobressair em todos os aspectos, às vezes até mais na gana de querer vencer do que na técnica, mas é o que pede o clássico, né? Um pouquinho de cada coisa e às vezes muito mais de garra, de gana, de querer vencer do que a técnica.
Esse aí é o goleiro Fábio, goleiro do Cruzeiro, falando sobre essa importância. Aí colocando, apesar de tudo, apesar do clássico ser colocado numa data que nenhuma das duas equipes gostou, no horário que nenhuma das equipes gostou.
A data e o horário.
E o horário também, a matinê, né?
Mas também, se você analisar bem, também vai ter clássico também na terceira rodada aqui no Rio. Mas
vai ter clássico, exatamente.
Tem que jogar. O problema é o seguinte, hoje o futebol virou refém de TV. É a TV que marca.
E é sobre isso, Valdir Luiz, que o técnico Levir Cooper, ele comenta. Ele diz, eu vou ter o mesmo tempo de preparação do Cruzeiro. É isso aí, Levir?
Nós nos preparamos de acordo com o tempo que nós tivemos. A mesma coisa o Cruzeiro. Se nós tivéssemos uma possibilidade de escolher uma preparação, com certeza seria bem diferente. Então, os dois times, né, tanto o Cruzeiro como o Atlético, vão entrar, né, no início de competição, e é um clássico, e ainda com um horário também muito difícil para a atividade física. O interessante é que é o clássico, né, cara? E aí também a dificuldade é exatamente igual. Então, acho que vai acontecer isso, vai ver a coisa de sempre, uma disputa, os jogadores vão se empenhar, vão sentir com certeza o desgaste dessa partida. Mas nós assim mesmo esperamos um clássico bonito, né? Tomara que seja assim, apesar das dificuldades.
Esse aí o técnico Levir Coupe. Agora, Valdir, no Atlético Mineiro tá rolando uma confusão, como diz a galera mais jovem, tá rolando uma treta. E uma treta bem séria com relação a Elias. O pai do jogador, que é o seu agente, deu uma entrevista numa rádio dizendo que ele não estaria satisfeito em permanecer do Atlético Mineiro. O jogador, contudo, continua treinando, continua participando dos treinamentos, das concentrações, das preleções, tudo bonitinho, como um bom profissional manda. Olha só a opinião do Levir Coupe sobre essa situação do assédio aos jogadores do Atlético Mineiro e também de outros clubes. Vamos ouvi-lo.
Se coloque no lugar do empresário. Ele quer fazer negócio. Para ele tirar o jogador de um time e colocar no outro é a melhor coisa do mundo. Se ele puder fazer isso 4 vezes por ano com o mesmo jogador, ele faz. Porque ele ganha dinheiro com isso. Então as pessoas não veem algumas coisas, né? Não enxergam algumas coisas. Então, em primeiro lugar, tem um compromisso que deve ser respeitado. Agora, isso eu nem cobro do Elias, porque ele é um jogador exemplar. Ele chega, faz o melhor, ele está sempre fazendo o melhor, é um cara bacana, muito legal assim, de lidar com ele. E eu estou feliz com ele aqui no Atlético. Só que não sei o que vai ocorrer paralelamente, né? Fica na expectativa, assim. Mas eu conto com o atleta, porque acho que ele é um cara de qualidade, como pessoa também, um cara que soma muito para a gente.
Exatamente, esse é o técnico Levir Coupe falando do Elias, a situação tá satisfeita, não tá, vai jogar, não vai jogar. E a situação, Valdir, é a seguinte: nem Mano Menezes nem Levir Coupe revelaram os times que entram em campo neste domingo pelo Campeonato Mineiro, Cruzeiro Atlético no Mineirão, 11 da manhã. A situação é a seguinte: tanto um como o outro utilizaram equipes alternativas. Agora, Valdir, só Deus sabe, só os deuses do futebol sabem que time Mano Menezes e Levir Coupe vão colocar em campo no maior clássico das Minas Gerais.
Ô, Bruno.
Bonito, né?
É, a escalação a gente tem que aguardar, porque tem início de temporada e o futebol hoje, você joga de janeiro a dezembro, então acho que os treinadores estão certos de fazer uma mescla. Mas eu gostei muito da declaração do Levir Coupe, porque os empresários, os agentes, como não gosto de ser chamado de empresários, eles só faturam na negociação. O agente do Igor Rabelo, o senhor Anselmo Paiva, ele ofereceu o Igor Rabelo para Deus e o mundo. Aí conseguiu o seu objetivo, que era conseguir vender ele para o Atlético Mineiro. Porque o agente, isso é que causa mal-estar nos clubes, ele fica criando problema. Aí, hoje os jogadores têm, os agentes têm, os assessores de imprensa, é o cara pranto. Fulano de tal, que é o jogador tal. Fulano de tal. Então acaba complicando. Então essa colocação do Levi foi muito importante. O pai do Elias é uma mala danada, né? Ó? É um cornetaço, né? Ó?
Pois é, isso aí acaba complicando. Tem cara que acaba complicando a vida do jogador de futebol, né, cara? Então, acontece com muitos esse tipo de situação. E esse é mais um caso. Se você, às vezes, pode ter até um jogador com a cabeça no lugar, mas tem um cara fora, dois, que tomam conta da vida do jogador e acabam complicando, o cara, de repente, acaba perdendo o pênalti, como foi o caso do Vasco agora, Valdir, e o São Paulo é campeão da Copinha. E, rapaz, o que eu descobri aqui agora de São Paulino na redação aqui é uma coisa de louco, viu, Valdir?
É, aqui também. Olha, brincadeira, o Vasco perdeu 3 pênaltis, 2 o goleiro defendeu e um rapaz ficou no travessão. O São Paulo também desperdiçou um pênalti. Fez uma bela campanha. Não vamos crucificar os meninos, mas eu até estava conversando hoje com o Roberto Dinamite e ele estava dizendo para mim o seguinte: ele participou de várias decisões. Ô, Bruno, aquela caminhada que tu vai do meio campo até a marca do pênalti, você tem que ter equilíbrio, né, amigo? Que ali é que você vai pensando o que você vai fazer. E tem que entender que são meninos. São Paulo venceu por 3-1, já o Lincoln vai voltar direto lá do Pacaembu. Mas o Vasco teve mérito, né? Pô, não.
Só pra dizer que o futebol de Brasília é uma bênção. Aqui a gente passa por cada coisa. O futebol do Distrito Federal é uma grandeza. Primeiro o seguinte, sabe quem brigou aqui mais uma vez?
Jobson.
Foi o Jobson. Ah, o Jobson brigou com o Brasiliense. Tá acertando a ida dele pra Portuguesa Carioca. Então eu jogo a bomba daqui pra aí. É a primeira. E a segunda o seguinte, tem um time chamado Formosa aqui. A gente tem 3 times na primeira divisão de Brasília que não são do Distrito Federal. Eles são do entorno. Se e disputam o campeonato do Distrito Federal. disputa o Campeonato do Distrito Federal pela proximidade. Por exemplo, o Paracatu é de Minas Gerais, mas disputa o campeonato daqui. O Luziânia é time de Goiás, mas disputa o campeonato aqui. E o Formosa é um time goiano que disputa o campeonato daqui pela proximidade. É mais fácil para esse time disputar o Campeonato do Distrito Federal, disputar o Campeonato dos seus estados. O Formosa me contratou o Júnior, lateral esquerdo, pentacampeão do mundo, ex-palmeiro. O cara tá com 45 anos, gosta de um grapete, vai jogar no Formosa, meu irmão. O cara tá aposentado desde 2010.
Pode ser levado a sério, com todo o respeito ao campeonato, né? Brincadeira.
Não tem condição, né?
Não tem condição. A gente quer dar uma força, mas fica complicado. Né? Eu, se você contar lá, além mar, um time de Goiânia joga o campeonato de Brasília, vai dar risada. Mas olha, e o Jobson, ele vem pro Rio de volta. Coitado do departamento jurídico da Portuguesa, advogado, vai ter um trabalhão danado. Vamos voltar.
E me contaram que o seguinte, o Valdir, na discussão, falaram para ele o seguinte, porque quem está tomando conta agora do Brasiliense é a filha do Luiz Estevão, que se chama Luísa Estevão. E no meio da discussão, o pessoal falou, você tem que tomar cuidado, você já foi preso. Ele falou, mas tem também muita gente presa aqui nessa história, então não vamos tocar nesse assunto não, que aí complica.
Esse negócio de preso tem muita gente que tá preso. É 17h44, vamos voltar a São Paulo. Lincoln Chaves, terminou São Paulo campeão, né?
Exatamente, boa tarde mais uma vez a todos. Terminou agora em agosto, São Paulo campeão no pênalti. Na última entrada, eu tinha visto que o São Paulo administrava a pressão do Vasco, até com alguma tranquilidade. Só que aí saíram os dois principais jogadores do time lá da frente, Gabriel, meu pai e o Anderson. E aí o Vasco cresceu, chegou, diminuiu num belo jogo de falta do Lucas Santos, talvez o principal jogador do Vasco na copinha. E aí o Vasco começou a se tocar o segundo, chegou no segundo gol com a terceira que abriu. Mas o jogo foi mesmo na finalidade. E aí, brilhou a estrela do Thiago Santos, goleiro de São Paulo, defendeu duas cobranças, uma do próprio Thiago Reis, e também a do Riquel, que foi o final. Mas o goleiro São Paulino defendeu essas duas cobranças. O Noronha, o zagueiro que entrou no lugar do Miranda, que era o titular, que estava defendendo o final. Perdeu uma das correspondências da travessão e no São Paulo marcaram o Ed Carlos, o Morato, o Tuta, o Marco Júnior perdeu, mas não deu pro Vasco. 3-1 São Paulo, que vence a Copa São Paulo pela quarta vez em seguida. Ali é um dia de festa de várias formas para o torcedor de São Paulo, que hoje, como eu disse anteriormente, também é aniversário do São Paulo Futebol Clube. E o técnico André Jardim, que até ano passado era o técnico do Sub-20 de São Paulo, foi inclusive vice-campeão, perdendo para a equipe do Flamengo. Esse ano ele assistiu como torcedor e viu os seus próprios pupilos. Eu lembro que eram pupilos dele até pouco tempo, entrarem a copinha pela quarta vez. Muitos deles, inclusive, certamente serão aproveitados no time principal do Tricolor, Valdir.
Valeu, Lincoln. Um grande abraço. Obrigado pelo trabalho, tá bom? Parabéns aí.
Até mais.
Valeu, tá aí o Lincoln Chaves, 17h45. Já voltamos com a sequência do programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
A violência doméstica é uma epidemia.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
17:48.
Uma vez Flamengo.
E amanhã tem o primeiro clássico do Campeonato Carioca de 2019. Botafogo e Flamengo, já comanda do Botafogo. A bola rola 17 horas no estádio Nilton Santos. E o repórter Maurício Costa esteve hoje pela manhã no Ninho do Urubu e traz todas as informações do Flamengo. É com você, Maurício.
Maurício Costa.
Neste sábado teremos o primeiro clássico carioca da temporada de 2019. Flamengo e Botafogo se enfrentam às 5 horas da tarde no estádio Nilton Santos e em situações completamente diferentes. Enquanto o Alvinegro fez contratações modestas e ainda luta pela primeira vitória na competição, o rubro-negro conta com jogadores caros, cobiçados e ainda está invicto no estadual. Mas clássico é clássico e enfrentar um rival logo no início da temporada ajuda a equilibrar os times que buscam entrosamento. Por isso que o Flamengo quer concentração total na partida. O próprio lateral esquerdo, René, lembra que o time não pode bobear.
Clássico é sempre jogo complicado. A gente sabe que no começo da temporada fica um pouco mais difícil, até porque a gente não está num ritmo que a gente queria estar. A gente vem apenas com 3 jogos aí, várias vezes a gente jogou só um tempo, agora que a gente conseguiu jogar um jogo todo, é difícil, mas a gente sabe que é difícil por 2 lados, eles vêm aí de derrota, ou de empate em casa, de uma derrota, mas acredito que eles, contra a gente, vai entrar para dar a vida e a gente não pode perder na vontade, que acredito que na técnica, eu creio que a gente vai conseguir a vitória.
Na véspera do clássico contra o Botafogo, Abel Braga adotou o mistério. O técnico fechou completamente o treino no Ninho do Urubu. E vem aí as dúvidas. Qual será a equipe do Fla que vai entrar em campo? Aqui jogou com o Bangu ou contra o Rezende? Ou uma mistura das duas? Gabigol e Arrascaeta começam entre os titulares? E Bruno Henrique? As respostas definitivas só teremos mesmo momentos antes de a bola rolar. Enquanto o torcedor rubro-negro fica na expectativa de quem vai para o confronto, René só quer saber de jogar.
Ah, eu sou daqueles que gostam de jogar todas as partidas, mas eu acredito que o professor sabe o que está fazendo. Tem uns pontos positivos, que ele mesmo fala, é ter uma semana de trabalho tanto com uma equipe como a outra. Ele tem uma semana para trabalhar. Isso ajuda a gente a pegar mais rápido a filosofia do seu trabalho. E acredito que o Flamengo é qualificado para jogar com duas equipes. Acho que a gente já fez isso no ano que a gente ganhou o Carioca com o Zé Ricardo. A gente jogou várias vezes com duas equipes e acabamos que a gente foi campeão invicto. Espero que esse ano a gente possa seguir essa linha. Independente de quem esteja jogando, a gente possa estar conquistando as vitórias e os títulos, que é o mais importante.
A verdade é que as torcidas de Flamengo e Botafogo podem se preparar, porque a próxima segunda-feira vai ser a primeira de muitas discussões e brincadeiras que teremos ao longo do ano. Só que em 2019, o rubro-negro não quer levar mais uma vez a alcunha de time do cheirinho e vem trabalhando forte para conquistar títulos, como diz René.
Futebol não é uma conta exata, não é porque o Flamengo contratou vários jogadores aí considerado top no Brasil, os caras em alto nível, mas acredito que o orçamento não vai entrar em campo, né? A gente sabe que lá dentro do campo é 11 contra 11, independente de quanto ganha, de quanto custou o jogador, lá dentro vai igualar, mas acredito que pela responsabilidade, pelo time que temos, pelo que vemos trabalhando, a gente vai fazer o máximo para corresponder ao esperado, que é conquistar títulos, mas isso não quer dizer que a gente não pode afirmar que vai conquistar, mas eu creio que com esse grupo, com o treinador nos ajudando, trabalhando dia a dia, seguindo jogo a jogo, com humildade, tranquilidade, quem sabe no fim do ano a gente não pode estar comemorando não só um, mas vários títulos.
Flamengo e Botafogo é neste sábado, às 5 horas da tarde, no Nilton Santos. No Carioca do ano passado, o Glorioso levou a melhor na semifinal com o gol de Luiz Fernando, que eliminou o Rubro Negro. E agora, quem vai sorrir? Do Departamento de Esportes da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Valeu, Maurição. E o outro, do outro lado é o Botafogo. E quem esteve hoje lá no estádio Nilton Santos é o Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Botafogo fez o último treinamento antes do clássico contra o Flamengo neste sábado, 5 horas da tarde, partida válida pela Taça Guanabara. Na lanterna do Grupo C, com um ponto conquistado, se perder, vai jogar as duas últimas rodadas, dependendo de vencer e do resultado dos seus concorrentes à vaga para a semifinal. E para conquistar a primeira vitória na competição, o técnico Zé Ricardo entende que, apesar da disparidade do elenco entre as duas equipes, a estratégia é o melhor caminho.
Seria utópico falar que não, né? Mas existem algumas maneiras para tentar diminuir ou igualar essa diferença que hoje ela é real. Nossos jogadores estão bem conscientes disso. Tem uma equipe corajosa, uma equipe que quer crescer, que quer acertar logo, né? Todos aqui pensamos da mesma forma, que podemos ser competitivos com o elenco que temos. Eu acho que os resultados eles vão dando confiança. Nesse momento a gente precisa retomar a confiança, nada como um clássico para a gente trazer a confiança para o nosso lado novamente.
Destacando que o lateral esquerdo Gilson, expulso na última rodada, cumpre suspensão e, consequentemente, está fora da próxima partida. Para o seu lugar, o treinador aposta na estreia de Jonathan no time profissional. Jogador oriundo da base, 20 anos, que vai ganhar a sua primeira oportunidade. Zé Ricardo deposita confiança no atleta.
A gente está passando algumas coisas para ele, para que ele possa sentir mais à vontade ainda e com mais artifício para que possa jogar um jogo importante para ele, né? Mas acho que vai dar tudo certo. A característica dele é bem próxima da característica do Gilson, sim. Tem bons fundamentos também defensivo. Além dele, contamos também com o Lucas Barros, que amanhã vai estar fazendo parte da relação. Foi muito bem na Copa São Paulo. Eu acho que é a oportunidade dos meninos também, eles mostrarem o seu valor. Então, tenho certeza que ninguém está se preparando melhor que o próprio atleta para fazer a estreia.
Apesar da expectativa das estreias em 2019 de Léo Valencia e Carly, o técnico alvinegro diz que ambos permanecem aprimorando a parte física e não vão para o confronto deste sábado. Zé Ricardo fechou por todo o tempo o treinamento pela manhã no estádio Nilton Santos, zona norte do Rio de Janeiro, e preferiu não confirmar a equipe titular. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
17h55, estamos na reta final do programa. Bruno Mendes, Flamengo, se a gente analisar, tem um elenco muito melhor do que o Botafogo. Mas eu vou voltar àquela máxima de clássico. E o Botafogo é uma equipe que ele cresce muito quando é desacreditado. Claro que o Flamengo é muito superior individualmente, está vivendo um momento melhor, tem mais opções. Mas é clássico, né? Você considera o Flamengo favorito?
Favorito Flamengo, mas o Flamengo foi favorito no Campeonato Carioca e o Botafogo eliminou o Flamengo. Flamengo favorito brigando pelo título no Campeonato Brasileiro e o Botafogo eliminou a chance do Flamengo de ser campeão brasileiro. Então é tudo isso que você falou. Clássico, o Flamengo é favorito, tem um time mais qualificado, mas meu amigo, futebol se decide dentro das quatro linhas. A gente já teve, se não me engano, em 98 ou 99 com o gol do Renato Carioca. O Botafogo botou o time em
97, 26 de março de 97.
Então, botou o time em reserva. O Botafogo, na época, tinha brigado com o Vasco da Gama. Falou: então vou botar o time em reserva para dar Flamengo e Botafogo na final. O Botafogo foi lá e ganhou o time titular do Flamengo. E aí o Vasco foi para a final.
Nem o Joel dirigiu o jogo, foi o Valinja. Eu assisti o jogo na nossa cabine, que ele ficou ao lado do Mário Silva e do nosso saudoso Leonardo Batista. E o Kleber Leite ainda brincou comigo quando eu cheguei no Maracanã. Quer perder de quanto? Falei, 1-0 tá bom. Aí deu, foi 1-0 pro Botafogo. Bruno, grande abraço, prazer grande mais uma vez tê-lo conosco aqui no programa Mundo da Bola. Um bom final de semana e até segunda.
Segunda, Valdir, um forte abraço a todos os nossos companheiros e a todos os nossos ouvintes.
Tchau, tchau.
Luiz Ferreira, um abraço, Bruno. Luiz Ferreira, o seu toque final.
O toque final, Valdir, vem da Turquia.
O Wagner Love, pô, finalmente acertou sua rescisão com o Beşiktaş e está muito próximo de ser anunciado como o próximo reforço do Corinthians. Agora vai ter que brigar pela camisa 9, com camisa 9 em termos, pelo Wagner no ataque com o Bozelli da Argentina.
O Roger, que era do Corinthians, rescindiu o contrato com o Corinthians e foi para o Ceará.
Que beleza, hein?
Eu não sei se o Wagner Love, o torcedor, está feliz com essa rescisão ou está triste.
Eu gosto do Wagner Love.
Ultimamente é um kit problema, é mais problemático que futebol.
Mais problemático o Jobson?
O Jobson entra na esfera de Orkunku.
Meu Deus do céu.
E amanhã estamos lá sofrendo no estádio Nilton Santos. Um abraço,
hein? Abraço, cuide do coração, cuidado com chutes na parede e cuidado para não se rasgar.
Não, o coração está bem, graças a Deus. 17h58, estamos encerrando o programa Mundo da Bola nessa sexta-feira, dia 25 de janeiro de 2019. São Paulo, campeão da Copa São Paulo Futebol Júnior e o Vasco com vice-campeonato. Estive ao lado do Bruno Mendes nos comentários, com a produção do Luiz Ferreira. Na mesa de áudio, o nosso Zé Roberto, central técnico Jorge Brum e o Rafael Espíndola. Fiquem na Rádio Nacional, vem aí o repórter nacional direto de Brasília. E o programa No Mundo da Bola volta na próxima segunda-feira, a partir de 5 da tarde. Boa tarde, Rio! Tchau, Brasil!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.